A Guerra Civil Espanhola aconteceu de 36 a 1939. Vocês conhecem o quanto a Espanha ficou isolada aqui no contexto europeu por conta do que se passou. Então, logo depois, muitos dilemas, muitos problemas. A ditadura de Franco, que se estende por décadas, até a década de 70. Tudo isso causou um grande impacto na sociedade espanhola. Entre os intelectuais, os pensadores, os filósofos que se opuseram ao que estava acontecendo, nós encontramos a filósofa Maria Zambrano. E a Maria Zambrano, em 1958, aqui ela já era uma mulher madura, mais de 50 anos. Ela, quando deixa a Espanha, ela vai morar no México, na Itália. Ela passou por vários países, França, e ela pôde escrever e desenvolver seu trabalho. Tinha sido aluna e amiga muito próxima de Ortega e Gasset. E então a Zambrano nos traz páginas memoráveis, questionando uma série de coisas. Neste trabalho que veremos hoje dela, chamado Pessoa e Democracia, a Zambrano nos diz que na década de 50, quando ela escreve o livro de 58, havia no mundo, principalmente na Europa, novos ares que sinalizavam para uma democracia muito ampla, para ares democráticos, para ares de liberdade. No entanto, a filósofa escreve algumas linhas, capítulos, que fazem com que pensemos melhor a respeito de alguns aspectos. Mas vamos começar a ilustração desta obra chamada Pessoa e Democracia. Vamos iniciar com uma ilustração. Uma ilustração que mostra a coletividade, a subjetividade, o ser humano em interseção com os outros, e tudo isso em uma composição. Nesta linda obra, poética, dança, teatral, foi feita toda ela filmada no norte da Itália, com este coreógrafo, o Luigi, que vai nos mostrar um pouquinho do trabalho. Edith Pocorni, nesse trabalho, que lugar é esse, né, que ele coloca e pede que imaginemos? Esse é um lugar da subjetividade, é um lugar da coletividade, é um lugar da interseção entre eles, é um lugar da construção partilhada, a qual às vezes o indivíduo se coloca além, se coloca contra, se sente confortável e se sente a liberdade. Às vezes, várias dessas coisas ao mesmo tempo. A Maria Zambrano inicia a obra dela nos dizendo: primeiro, ela se ocupa muito da história. Tem vários elementos a pontuar sobre isso. Ela nos diz: hoje, a história tornou-se para nós um lugar indiferente, onde qualquer acontecimento pode ter lugar com a mesma vigência e os mesmos direitos que um Deus absoluto que não permite a mais leve discussão. Tudo está salvo e, ao mesmo tempo, vemos que tudo está destruído, ou em vésperas de se destruir. É isso que eu sinto. Algo desapareceu para sempre. Ela está falando, ela escreve essas páginas no exílio, em 1958. Muito das esperanças de uma construção que ela acompanhou por décadas parecia agora em xeque. Então ela nos diz: algo desapareceu para sempre. Agora é uma questão de voltar a nascer, de que nasça de novo o homem no Ocidente, numa luz pura e reveladora, que dissipe como num amanhecer glorioso, sem nome, aquilo que se perdeu. Há que se esperar, sim, ou melhor, há que não desesperar, que isso possa acontecer neste planeta tão pequeno. E se repita o Fiat Lux, ou seja, o sim, né? Uma fé que atravesse uma das noites mais obscuras do mundo que conhecemos, que vá mais além, que o Espírito Criador apareça inverossivelmente a seu modo, e porque sim, é a única coisa que pode honestamente anunciar quem escreve isso. E ela assina: Maria Zambrano, Madrid, julho de 1987, ou seja, revisando os escritos que ela havia feito em 1958, dialogando com eles. Bom, então ela coloca que a maneira como lidamos com a realidade, e que é numa das suas primeiras formas, é suportando essa realidade, padecendo simplesmente. E muitas vezes isso acarreta um joguete nas coisas. Então, ela coloca: por meio da consciência histórica, poder-se-á ir conseguindo mais lentamente o que a esperança pede e o que a necessidade reclama. Ela diz que não se trata de uma revolução, que é algo instantâneo, é uma construção. Uma construção na qual, aos poucos, nós vamos encontrar de novo o próprio homem. O que houve que o homem não estava presente? Na realidade está presente, mas não na forma como ela vai nos descrever aqui. Então ela diz: o que fazer com o próprio ser quando o encontro? Só pelo fato de o encontrar, reclama-me como um mendigo, como um condenado, pelo menos como um esquecido e também um desconhecido. E o que primeiramente surge na minha alma é uma queixa dirigida a mim mesmo. Que fiz de mim mesmo, que andei aí fora, enquanto fiquei aqui, fixo e paralisado? Por dezenas de páginas ela vai nos explicar isso que ela acaba de escrever aqui. Uma parte de nós, que usou palavras da autora, uma máscara, que usou um personagem, permaneceu, dialogando, fazendo, simulando às vezes estar vivo, ainda que estivesse, não precisava simular. E uma outra parte, esta que ela coloca, que é preciso reencontrar, esteve eclipsada. Houve encontros, houve desencontros. E muitos males entendidos. Com todas as descobertas extraordinárias da física e das ciências, com os prodígios avanços prodigiosos da técnica, o decisivo da nossa época, é sem dúvida a consciência histórica, a partir da qual o homem assiste a esta dimensão irremediável do seu ser, que é a sua história. Isso faz com que a perplexidade chegue ao extremo, Consciência já é por si perplexidade. Interrogar-se, duvidar. Outra característica da consciência histórica é o ter em conta e ainda pretender abarcar todos os acontecimentos que se registram em qualquer parte do planeta. Tudo isso, ela diz, que é um exercício imenso de uma época como a nossa. No entanto, estes elementos que agora ela vai colocar em perspectiva e problematizar trazem algumas pontuações de grande relevância. Conviver quer dizer sentir e saber que a nossa vida, ainda que na sua trajetória pessoal, está aberta aos outros, não importa que sejam próximos ou não. É a condição essencial da pessoa humana que sentimos. Tão fechada, costumamos ter a imagem imediata da nossa pessoa como uma fortaleza em cujo interior estamos encerrados. Sentimos-nos ser um si mesmo, incomunicável, hermético, do qual às vezes queremos fugir ou abrir a alguém, ao amigo, à pessoa que se ama, à comunidade. A pessoa vive em solidão. E por isso mesmo, quanto maior a intensidade da vida pessoal, maior é a ânsia de se abrir e ainda de se esvaziar em algo. Sabemos que existem outros alguém como nós, outros um como nós. A perda dessa consciência de ser analogamente, de ser uma unidade no meio no qual existem outras, comporta loucura. Por este ponto ao qual referimos o nosso ser, ali onde nos refugiamos, o nosso eu invulnerável está no meio no qual se move, rodeado da alma, envolvido pelo corpo, instrumento e muralha. Está no meio que é o tempo, meio ambiente de toda a vida. E o tempo, para Maria Zambrano, será um companheiro de viagem até o final desta obra. Ela muitas vezes retornará ao tempo. Colocará o tempo como uma dimensão que atrapalha o homem, que serve o homem, que discute com o homem, que se atreve. É muito interessante a dimensão do tempo na Maria Zambrano. Bem, essas considerações iniciais dela seguirão agora uma linha de aprofundamento. Primeiro, ela diz: vivemos no tempo de modo diferente, em cada uma das formas fundamentais de convivência. Daí que atividades públicas e ainda os modos de vida do modo normal de viver de qualquer sociedade, seja uma comunidade primitiva ou mais altas civilidade, será sempre descontínuo. Ela diz que isso é uma constante. Nosso tempo muitas vezes não será o tempo social. E nesse descompasso de coisas que será sempre, aliás, é que precisamos localizar uma série de elementos fundamentais para a existência e para a vida. Ela diz que um observador poderia localizar muitos elementos se acompanhasse uma sociedade desta perspectiva, dessas ações. Há um ritmo, diz a Maria Zambrano, um modo de movimentar-se, que é o tempo, diríamos, da finalidade. Nele não há participação nem pausa desnecessária. É um regime político e pode avaliar-se pelo ritmo que imprime a todo um povo. Já uma crise, ela é um momento longo, curto, sempre intrincado e confuso, em que passado e futuro vão lutar entre si. É o momento da história, em que a minoria se sincroniza menos com as multidões, e ainda as minorias entre si mesmas. Além disso, acontece uma coisa da qual tais gentes parecem não se dar conta, que ao situarmos-nos numa época passada, escolhemos dela a situação mais vantajosa, aquela que estaria mais de acordo com as nossas preferências, eliminando dela os aspectos negativos que na realidade concreta teria. No entanto, isso é um grande problema. E a Maria Zambrano diz que esse dilema com a sociedade acontecerá, pois o ser humano, ao se colocar ele discutirá com esse fator de anterioridade. Naturalmente, ele se colocará como alguém que vai além. E aqui surgem paradoxos, porque a nossa identidade se afirma por essa sociedade que já havia, enquanto uma parte nossa dialoga e busca por novos elementos. Esses encontros e desencontros muitas vezes fazem perder elementos que a sociedade valoriza profundamente. Bom, então, agora entramos nas questões complexas, depois de toda esta longa introdução. O Amanhecer do Ocidente. Ela inicia comentando uma obra que apareceu entre as duas guerras, chamada O Declínio do Ocidente. Já trabalhamos este livro em uma das aulas do Spengler, né? E ela fala que o declínio do Ocidente é que muitos dos elementos que nós considerávamos ainda em andamento terminaram. Basicamente isso. Ela escreve: a tese deste livro é parte da crença da morte da cultura ocidental, que se estendeu sob diversas formas, o que faz com que se traduza em inúmeras maneiras. Por exemplo, o ser humano, o homem, de então, passou a pontuar um sentimento de tédio mortal. Se vinha apoiando esse tédio mortal desde há tempo, nas minorias, para ir descendendo até a burguesia intelectual, enquanto as chamadas massas avançavam no cenário da história. E aqui ela cita seu professor e amigo, o Ortega y Gasset, na obra A Rebelião das Massas, colocando como corolário desta parte que estamos vivendo uma crise não parece ser sequer discutível. E numa crise, algo morre. Crenças, ideias vigentes, modos de viver que pareciam inalteráveis. Enquanto na crise não há o caminho, não se vê, o caminho não aparece aberto, pois o horizonte embaciou-se. Um dos mais graves acontecimentos numa vida humana e que acompanha as grandes desgraças. Nenhum acontecimento aqui pode ser situado. Mais ampla, muito mais ampla, é a descrição de uma vida em crise. Mas, por decisão, somente temos dela um aspecto em relação com o que nos ocupa, com este sentido de morte, e esse acreditar na morte e deixar-se prender a ela, espalhado entre as minorias ocidentais nestes 3 últimos decênios. Bem, este homem então experimentava esse tédio, esse vazio que ela vai revisitar. Ela diz que há muitos paradoxos numa crise. Por exemplo, dois juntos, morte e amanhecer misturados, são por si somente uma crise. Mas o amanhecer é, na história humana, na maior monta que é, tem maior monta que a morte. O amanhecer na condição humana que se anuncia uma e outra vez e torna a aparecer depois de toda a derrota. São páginas que preparam para um aprofundamento de grande relevância, a qual ela mostra que a democracia, conversando amistosamente conosco, pressupõe um elemento de passagem dela, da própria democracia, para aberturas maiores. No entanto, escreve Maria Zambrano, há um momento em que a aurora do humano parece estender-se e ocupar um vasto horizonte. Que momento é esse? É possível datarmos isso, localizarmos isso, como a autora propõe? Segundo ela, sim, é possível. Esse momento, segundo a autora, é o século VI antes de Cristo, que para nós filósofos traz uma série de seis, século V, século IV, não é? Antes de Cristo, muitos eventos estavam em andamento, principalmente na Grécia. Mas aqui ela pontua o seguinte. Trata-se do século VI antes de Cristo. Buda na Índia, Lao Tse na China, sete sábios, e entre eles Tales de Mileto da Grécia, Pitágoras, laço da união com o Egito e a Índia. E não é propriamente um Deus o que a soma, mas um caminho. Até na expressão, Buda chama sua doutrina Terceira Via. Lao Tse funda o taoísmo, Tal significa caminho, e com a exposição de Tales de Mileto acerca do ser da coisa, abre-se a via, o caminho do pensamento filosófico-científico, por consequência na Grécia e no Ocidente. Essa estrada que se abre nos lançaria numa questão que nos acompanharia por muito tempo. Descobrir um caminho, abri-lo, traçá-lo, é a ação mais humana, porque ao mesmo tempo ação e conhecimento, qualquer que seja esse caminho, sempre será pensamento. Ou seja, foi a opção humana. Podia ter sido outra, poderíamos ter escolhido os sentimentos, ou sentir sensações, ou os juízos apriorísticos e muitas outras coisas, mas ela disse que não, que a nossa opção foi essa. Ah, eis que o homem jamais está cumprindo a sua promessa, excede tudo aquilo que conseguiu, continuando em luta constante, como se a alvorada, em vez de alcançar, se estendesse, se alargasse, e sua ferida se abrisse mais profundamente para dar lugar a este ser não acabado de nascer. Tal como a luz da aurora anuncia e profetiza a luz que irá ser dela própria na sua conquista, o homem anuncia a si mesmo desde o primeiro momento em que aparece. O homem começou a pensar-se e a colocar-se em buscas, em planos, em meta. Ganhou uma estrada, mas perdeu muito dele mesmo, homem. O erro mais grave ao qual a condição humana está sujeita não é enganar-se acerca das coisas que o rodeia, mas sim enganar-se acerca de si mesmo, alterar o que espera o que é, disfarçá-lo, confundi-lo. E isso, a Maria Zamplani diz que aconteceu muito desde então. E nós levamos muito longe tudo isso, segundo a autora. Quando vemos isso que ela escreve no espaço de interseção, no nosso cotidiano, na vida, no dia a dia, nós encontramos paralelo a essas coisas. Vamos ver nesta linda peça, nesta dança que nos chega, filmada na Itália, mas de um coreógrafo do leste europeu, que nos traz luzes a questões como estas. Vamos ver como isso se passa na praticidade das relações nossas entre nós. Nossa subjetividade se confunde nas nossas relações. Mas, se a história traz isso que a Zambrano coloca e pontua, o drama, o jogo, as aproximações, qual o ponto da crítica delas que nos levaria próximos a essa questão da democracia conforme é o objetivo da autora. Ela então nos diz qual é o conflito que subjaz a tudo isso. E ela coloca muito pontualmente da seguinte forma: que em todas as histórias humanas exista dor não é algo que seja nem necessário mais demonstrar. Que todas elas estejam semeadas de conflitos pode-se facilmente imaginar. Mas na história ocidental, desde as suas origens, todos os conflitos giram em torno de um, ao qual se reduzem e referem. E ela diz que esse problema é o conflito humano. Todas as questões parecem direcionadas a isso. Vamos ver então como ela vai fundamentar essa colocação dela. Ela diz que o homem, ela coloca toda a nossa herança judaico-cristã, greco-romana, os elementos que sobram também da Ásia, e ela diz que em tudo isso, este sujeito, e só ele, nós não vamos encontrar isso nos nossos companheiros de jornada, as plantas, os demais animais. Ela diz que isso é uma propriedade do homem. O sujeito que tem engano, culpa, desditas, indigências, nas quais reside com tudo que é próprio dele, homem, já que nenhum outro ser vivente as padece dessa forma. Este é o esquema, a tragédia, a origem da cultura ocidental. Mas a tragédia não é catástrofe, nem submersão no desespero. A tragédia é o do ser, do nascer, diríamos, em plena luz. Nós chegamos e as coisas já estão todas estruturadas. E aí precisamos dialogar com isso e ir além disso. Assim, diríamos que o homem, ele mesmo se constitui como um horizonte e um umbral, simultaneamente da sua história, isso em que empreenderá já sob o cristianismo, numa esperança sem limites, numa esperança que por momentos se exaspera. Horizonte, digamos, porque o homem converte-se em meta, numa finalidade a alcançar, em algo que tem de procurar e apresentar. O motor íntimo da história do Ocidente foi a afirmação e igualmente a procura do homem do seu próprio alienável existir. A solução aparece igualmente dupla, proporcionada pela filosofia na Grécia, cuja direção não podemos precisar aqui, que no ponto que nos interessa acaba por se resumir na ideia da natureza humana. Com ela, livra-se da insegurança de viver no meio sujeito à incessante mudança e da angústia de se sentir hóspede no lugar onde tudo está sujeito à imprevisível vontade dos deuses. Ela diz que quando nos definimos, somos eis a natureza humana, eis as nossas características, de certa maneira acalmamos alguns dos clamores da alma, mas jogamos essa mesma alma num vazio, numa solidão, numa separação das coisas. Em vez do movimento incessante em que as coisas naturais nascem e morrem, geram-se para desaparecer, tinha-se encontrado uma ordem racional e igualmente espontânea. Foi o que foi feito como uma medida para lidar com tudo isso. Que o homem tivesse uma natureza era como se finalmente se tivesse descoberto a si mesmo enquanto ser, como ordem, como lei e como harmonia. E também prisão. E a partir daí, o que ele vai construir é algo que é decorrência desses fatores. O característico no Ocidente foi assim, desde a raiz, a tese da existência do homem, elevada à proposição, e mais ainda, a artigo de fé, trata-se da fé humanista. Eis que aqui é onde precisamente se apresenta o problema de encontrar uma sociedade apta a albergar esta realidade humana. Ou seja, o ser humano se definiu, se apresentou, disse como era, quem era. Então, a partir daí, ele olhou e disse: agora vamos fazer uma sociedade que acolha este que sou eu. E essa sociedade tentou, em vários lugares e várias culturas, atender a esse clamor, a esse chamado. O nó desta tragédia, prossegue a autora, na qual o homem do Ocidente está ainda submergido, é, antes de qualquer uma das finalidades ou empresas que nela se propuseram, o modo como ele as viveu, a sua situação dentro da sua história particular, dentro da história em si mesma, como dimensão inexorável da vida humana. Uma vez que ele se definiu assim, construiu uma sociedade agora para acolher alguém assim. Bom, ele descobre que não é só isso que ele disse, que ele é mais, mas a sociedade criou seus próprios valores, seus próprios ritmos, suas próprias questões, e esse ser muitas vezes se viu na iminência de lutar contra isso que ele havia construído para o bem-estar dele, para a segurança dele. Vejam essa parte na qual ele trata anelar, esperar, querer. E quando faz algo, aquilo que mais responde às suas paixões, aos seus anelos, faz sem saber o que está a fazer. Isso é surpreendente, porque o homem, como ele se definiu, ele disse como ele era, quem ele era, se separou do restante da natureza, dizendo que ele era único, que ele era isso, que ele era aquilo. Bom, aí constrói uma sociedade para ajudá-lo nessa empreitada, nessa trajetória. Muitos dos desejos que aí surgem são puramente alienados. Se atendidos, só vão atirá-lo num vazio, num fator de desconcerto. Ela cita: no interior do homem habita obscuramente a esperança, e ainda sobre ela o anelo. Viver é anelar, disse Ortega y Gasset. O anelo é a primeira manifestação da vida humana e é também um signo do vazio. Sim, a pessoa elege o que lhe falta, busca, afirma o que não tem, aprofunda seu vazio. Foi uma construção feita atavicamente que nos chega até hoje. O homem poderia definir-se, numa das tantas definições possíveis, como ser que alberga dentro de si um vazio. O vazio só vai aparecer na vida humana. No ser humano, este vazio metafísico poderia dizer-se, visto que nada, nada o acalma. E as tentativas do homem de serenar, de abrandar, de acalmar, vão tão longe. Ela fala: este anelo pode ser ilimitado e tem que encontrar um limite fixo, invulnerável, inflexível, e por ser expressão desse certo vazio puramente humano, tende a criar um preenchimento. Esse anelo ilimitado que não se conforma. E ao estar proibida a destruição, advém um processo acumulativo. Esse desejo continua a inventar novos tipos, novas fórmulas, estiliza as existentes, separa, confunde-as, a muralha estas concepções. Ou seja, o homem criou um problema para ele, uma verdadeira armadilha conceitual. E aí ele se debate desde então numa perspectiva. O homem caminha na história, atrás de si mesmo, enredando-se na sua esperança, sonhando-se, inventando-se às vezes. Quando vive assim, não se pode dizer que queira nada, não se quer propriamente, sonha-se. Certos episódios terríveis da história que acaba de passar são pesadelos, pesadelos realizados, exatamente o mesmo que um crime. E ela vai dizer que todas as sociedades humanas cometeram este crime, que é apenas um segundo ato do primeiro grande crime, que foi esse afastamento do homem dele mesmo. Ah, o que gera um absolutismo, né? Uma busca desenfreada por uma conclusão, por um acerto, por algo que diga: eis a felicidade, eis a calma, eis a solução. O que gera quase um fanatismo do ser humano em torno disso. E ele chega a extremos em torno dessas concepções. Posto que a esperança se exprime pelos sonhos, acontece que algum dia o protagonista da história não venha a ser este pobre menino atormentado, nem este pobre homem, nem este fantasma curvado, nem este monstro, mas simplesmente o homem ele mesmo, sem máscaras e com um peso adequado às suas forças. Se o nosso pecado, nas suas mais diversas e inesperadas formas, é o absolutismo, vale a pena determos ainda um pouco no sonhar-se a si mesmo do homem, que às vezes é um endeusar-se. O absolutismo é o nosso grande pecado, porque nele, com ele, negamos aquilo mesmo que queremos, que a pessoa humana se realize inteiramente. Bom, então o ser humano entra num processo que sem fim, né? Ele se coloca como centro de tudo, endeusando-se. Ele coloca seus elementos a partir de absolutos, querendo equacionar, chegar a resultados que deem uma definição para tudo isso. Isso é próprio do ser humano? Ou isso é próprio de uma sociedade que ele constrói a partir do conceito que ele tem dele mesmo? Criando um problema insolúvel praticamente. E aí ele gera uma série de sintomas para todos os lados. A necessidade da ação essencial para o homem nasce de um ímpeto, qualificado ímpeto ascensional, pois tem de conquistar o seu ser. O ímpeto do poder arruína as raízes do sonho que é inicialmente o viver humano, pois quando chega ao poder, para que seu exercício alcance plenamente o nível moral, é necessário desfazer o sonho de si mesmo. E aí recomeça eternamente a corrida. Não é? O homem, através do poder que ele institui, que ele tem, que ele dissemina, ele acha que com isso poderá chegar até ele mesmo. E cada vez está mais longe, excluindo essa possibilidade. Não sabendo disso, retorna a carga desses elementos. A condição trágica do homem aparece em todas as suas ações essenciais. A não ser assim fácil iludi-la, anulá-la. Bastaria dizer apenas quero amar, ou não amarei nunca, ou nunca exerceria o poder. O abster-se não é por si mesmo moral, é apenas preventivo. É a única coisa sensata quando não se vê o caminho, ou quando se sente um obscuro pensamento no coração. Ela coloca que esses sintomas ocorrerão, e são em vários aspectos das nossas vidas. E isso, às vezes, alcança condições dramáticas, como, por exemplo, toda a história está manchada por crimes, tal como toda a vida individual está obscurecida por erros e faltas. Disse que o crime é o pecado original da história humana. Se formos à tradição bíblica, começa já fora do paraíso com a história de Caim e Abel, a Primeira Guerra Civil. E se considerarmos nada mais do que os fatos, não iremos conseguir descobrir a história de povo algum que não esteja manchada de crimes. Isso não é causa para as coisas, segundo a autora. Isso já é consequência da maneira como tudo foi distribuído, como tudo foi entendido. Há possibilidades para isso. A Zamprano coloca alternativas para isso. Nos nossos encontros aparecem esses elementos? Sim. Ela separa o indivíduo do ser humano. O indivíduo é aquela criatura menor. É uma fantasia, um personagem, uma máscara, que é manipulada, que é apresentada para do ser humano, apresentada para a sociedade, da sociedade para o ser humano. Mas, para além disso, há o ser humano, a pessoa. E é nela que reside a chance de irmos além disso. É essa pessoa que vai buscar uma democracia de fato, não uma desculpa, como é feita. E no exercício dos nossos encontros, isso se torna muito evidente em alguns casos. Vou partilhar a tela com vocês para vermos mais um trecho desses encontros, que possibilitam essas aberturas com o Pocorni, este coreógrafo da Europa do Leste Europeu. no próprio exercício da nossa existência surge a possibilidade. A máscara do indivíduo não é suficiente para cobrir todas essas manifestações, às vezes muito sutis, às vezes imperceptíveis, mas que fazem mudar, que fazem aparecer essa possibilidade, segundo a autora. A questão é que, diante de qualquer sujeito da ação, haveria de se perguntar: quem é? É uma pessoa real, com a sua substância própria, ou é apenas a personagem inventada, máscara de um delírio? Se é este último, estamos então a tratar com alguém que é o outro. Outro não já para mim, ou para os demais, mas outro para si mesmo. A sua verdadeira pessoa está subjugada, jaz como vítima da personagem que a substitui. O homem cria esse personagem. É um ser, é um ator para viver na sociedade, para cumprir essas dinâmicas sociais. Todas as retóricas, elementos cruzados, fazem com que este homem prossiga como esse personagem. Não é ele. O vazio acrescenta as justificativas, as tentativas falsas de uma resolução que nunca é alcançada, só é aprofundada, derivada, partilhada. Então ela diz: precisamos perguntar quem é. Sou eu mesmo? Eu, a pessoa? Porque se sou eu a pessoa, o ser humano, há uma chance. Mas se for o personagem, o melhor que vamos conseguir são sintomas, atenuantes a sintomas. Segundo a autora, é isso que ela vê. E isso não será uma democracia, será uma farsa. Para ser uma democracia de fato, ela terá que ser edificada por seres humanos, por pessoas que poderão discutir, discordar, ir além. Em outro lugar, ela diz: uma personagem não se manifesta por inteiro, a não ser nos casos em que se diz de alguém que está alienado, em termos clínicos. Eis que são poucos os que, ao longo da sua vida, não padeceram deste estado de semi-alienação em algum momento. O normal é padecê-lo, mas em um modo em que a verdadeira pessoa vai ganhando terreno ao personagem. Toda moral heróica se funda na alienação, mas de tal forma, tal que se pode dizer, e a aproveita e simultaneamente a reduz. O herói é aquele que finalmente consegue coincidir consigo mesmo. Assim sucedeu também no afazer histórico. Em certas épocas, o que se acreditava ser exigia um esforço de vontade do ânimo constante, um ultrapassar a si mesmo, um sempre ir além. Esta identificação do universal e do íntimo pode dar-se de duas maneiras: a maneira de Don Quixote, e a outra é quando o amor se dirige diretamente em direção ao plano universal. Ela cita problemas como as cruzadas, busca do Santo Graal e essas coisas. Será sempre uma busca para aliviar sintomas nesses casos. Bom, muitas páginas adiante, ela fala que quando nós aprofundamos esses elementos, nós vamos encontrar fatores amplamente conhecidos, como, por exemplo, a angústia. O homem europeu dessa altura, aí ela volta vários séculos para explicar, começou a sentir o tempo de forma angustiante. Ela diz que, à medida que este homem foi rompendo e se afastando dele mesmo, cada vez mais vestindo um personagem, mais ele ficou complicado. As coisas ao redor começaram a ser ameaçadoras. Ele passou a constituir inimigos, achar fantasmas. Olhem o que ela escreve: o homem europeu dessa altura começou a sentir o tempo de forma angustiante, como um cárcere e também como obstáculo. O homem sempre deve ter padecido deste sentir do tempo como um cárcere, porque o tempo É meio onde o homem vive imediatamente. É este meio. Não deixa de ser um dado curioso acerca da sensibilidade dessa altura que o imperador Carlos V, no seu retiro, tivesse a obsessão de manter em funcionamento os inumeráveis relógios que ocupavam as divisões, em absoluta precisão e sincronismo. A razão situava as verdades mais além do tempo, e a religião na eternidade, e das duas coisas iria alimentar seu sonho do absolutismo, construir não fora do tempo, mas sobre o tempo. Ora, como era possível esse personagem fazer uma tal façanha? Não conseguiu. Nunca. Tentou aproximar-se muitas vezes, mas padeceu muito. Ele que construiu o tempo, ele que edificou essas coisas todas, acabou escravo por delas. O velho mito do labirinto de Creta, foco da cultura mediterrânea, pode ser um dos símbolos da grande questão que se apresenta ao homem desde o começo da sua história e que se agudiza até o extremo numa cultura que se declara deliberadamente, apaixonadamente humanista, que é o tempo. Ela diz que este é um dos grandes dilemas da nossa época. Mais adiante, a autora tratará da questão do indivíduo e da sociedade, da grande manipulação deste personagem, dos escambos que foram feitos, da maneira como isso ocorreu e do quanto este ser humano ficou, às vezes, reduzido na sua autenticidade, ele se reduziu diante da máscara que o indivíduo colocava nas suas articulações. Muito convincente, muitas vezes. Ao constituir as sociedades, os estados, os governos, muitos elementos foram constituídos de expiação, de trocas, de escambos, fazendo com que esse homem muitas vezes quase desaparecesse nesse horizonte. Mas ela diz que é através do homem que se abre o futuro e que não podemos abrir mão desses fatores que são tão importantes. Será então inevitável o conflito entre o homem, enquanto pessoa portadora do futuro, e a sociedade? Veja, não é mais um indivíduo. Está perguntando se esse de fato nós somos. Não há o personagem. Não um indivíduo que se submeteu a uma sociedade sabendo que tudo isso era um ato teatral e estava distante daquilo que de fato ele era, um acordo. Não que o ato teatral sempre seja assim. Há atos teatrais que são genuínos, autênticos e que nos remetem à nossa alma. Mas não é disso que ela trata. Ela diz: se é o conflito entre o homem enquanto pessoa portadora do futuro e a sociedade, se isso será inevitável? A resposta: pois a sociedade, de certo modo, o passado, está sempre aí. Já estava anteriormente. Nós é que a encontramos. Precede-nos e precedeu sempre todo aquele que despertou para viver como pessoa. A pessoa está sempre mais além. É ela quem cria de forma humana. Toda a criação, invenção, todo pensamento tem um sujeito pessoal. Apenas metaforicamente se pode dizer que uma sociedade é criadora. O que acontece é que a pessoa pode criar em função da sociedade e para ela, o que sempre acontece mesmo que não se queira, pois toda a criação humana reverte de algum modo sobre a sociedade. E não se trata somente disso. Acontece que a sociedade conserva formas passadas, crenças, pensamentos, ritos, costumes. O que seria de uma sociedade se lhe extirpassem tudo isso? E eis o grande dilema da alma humana, a nossa época, rumo a uma verdadeira democracia. Quero que nos reconheça, que possamos reconhecer a partir do ser humano, não a partir das máscaras. Tarefa difícil que essa filósofa nos deixa de maneira magistral nesta obra, Pessoa e Democracia. Quero terminar deixando mais uma ilustração desta belíssima obra teatral, cujo o título dela é Palavras e Espaço, desta obra teatral que estamos vendo da dança. Vamos ver, então, mais a parte final como uma ilustração.